Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable. No good! Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning. Incomplete. Big Blue Podcast. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are. Giants. Super Bowl Superstars. Yes. Fala galera da Giants Nation Brasil, estamos de volta para mais um Big Blue Podcast e dessa vez focado totalmente no draft, aquele momento que eu particularmente amo, momento que você estuda o prospecto, aquele momento que você faz posições para o que o seu time vai fazer, mas você tem que contar com o que o outro time vai fazer e é um jogo muito divertido. E a gente vai falar um pouco sobre as nossos achismos, suposições e... O que a gente acha que pode acontecer no draft, claramente focado no nosso time, no New York Giants. Então, hoje eu sou o Arthur Leal, novamente serei seu host, sou da New York Giants BR, e junto comigo, mais uma vez, o Daniel, que também é da New York Giants BR e tá aqui comigo. Fala aí, Dan, beleza?
Fala, galera, tudo certo com vocês? Estamos aqui para gravar mais um episódio desse podcast maravilhoso, falar de draft com vocês, e vamos aí, tem muito jogador que a gente já estudou, tem muita especulação em torno do draft, né? Será que o Giants vai trocar? Será que o Giants vai pegar um jogador de defesa, um jogador de ataque? Finalmente vai melhorar a linha ofensiva? Então, e tá chegando, eu tô ansioso também, amo essa época de draft. Então, vamos falar um pouco disso com vocês aí pelos próximos...
E, Odan, o que eu acho engraçado, ou, assim, meio... Por que a gente ama tanto draft é que nosso time também sempre nos coloca em posições importantes no draft, né? Tem tempo que o Giants não nos deixa numa posição mais lá atrás, assim. A gente tá sempre buscando prospectos interessantes porque a gente sempre tá na frente. Então, eu acho que isso ajuda a gente a gostar tanto desse momento do draft.
Infelizmente, né, o Giants lá em cima, mas infelizmente o Giants tá sempre lá em cima, mas, bom, torcemos para que melhore, né, vamos ver se a gente consegue um jogador que tem um impacto grande pra gente, e vamos ver se o Giants começa a selecionar nas escolhas mais de trás, porque tá difícil, tem uns anos já que a gente tá selecionando no top 10.
Exatamente.
Então... E picks mais ou menos ainda.
Nenhuma foi uma pique que você fala, caraca.
Vale só pra citar dois, pra deixar a torcida com raiva, tem o Eli Apple na pique 10 e o Eric Flowers na pique 9.
Exato. Então, vamos começar então. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar um pouco dos prospectos que a gente acha interessante pro Giants. Lembrando que o Giants tem a quarta escolha do geral do draft. E passando de round, a gente tem a quarta escolha daquele round, menos do terceiro round que a gente trocou pelo grande Leonard Williams. Então, a gente vai falar um pouco de alguns jogadores que a gente acha que possa encaixar pra gente, seria interessante da gente draftar, e também jogadores que têm ligação com a gente nesse período pré-draft, né, que sempre saem, que a gente pode estar conversando com alguém, que a gente gosta de tal jogador. Então a gente vai comentar um pouco de alguns jogadores que a gente selecionou aqui. Para começar, a gente vai falar do nosso primeiro round, que é um round são jogadores que saem como os melhores prospectos desse draft, né? São jogadores que, para muitos, têm o maior upside dentro da NFL. E a gente tem a quarta escolha, atrás de Cincinnati com a 1, Washington com a 2 e Detroit Lions com a 3. Dentro de um cenário que o Cincinnati vai pegar o Joe Burrow, o Chase Young vai para Washington, que me parece as duas picks mais certas desse draft... Sobra a pick 3 do Detroit, que ainda é uma incógnita. Por quê? Muitos dizem que ele pode ir atrás do Jeffrey Okuda, cornerback de Ohio, que para muitos é o segundo melhor jogador do draft, atrás apenas do Chase Young. Ou eles podem ir no Isaiah Simmons, que é o linebacker de Clemson, que também é um dos melhores prospectos, top 5 prospectos desse draft. E também encaixaria direito lá em Detroit, porque eles têm problemas com linebackers também.
E vale dizer que eles podem fazer um trade-down também, tem muita especulação.
Exatamente.
Fazer um trade-down.
É, porque
temos times atrás de quarterback, e sempre que você tem times atrás de quarterback, coisas grandes podem se esperar. É o caso do Miami Dolphins, é o caso do Los Angeles Chargers, e que tem a pick 5 e 6, respectivamente, mas podem subir para, se ele gostar muito do Tua Tagovailoa, por exemplo, ou gostar muito do Justin Herbert, mas não sabemos, então são apenas suposições e especulações. Digamos que o Giants vai escolher na 4. E aí sobra algumas opções pra gente. No meu cenário ideal, e acredito que no cenário ideal do Dan, a gente draftaria o linebacker Isaiah Simon, jogador de Clemson. O Isaiah Simon jogou 3 anos pela Universidade de Clemson. Ele é conhecido basicamente pela sua grande versatilidade. O Isaiah Simon, ele na final contra a LSU, o Clemson chegou na final do college ano passado. E nesse jogo contra a LSU, ele alinhou em todas as posições da defesa. Linebacker, safety, outside linebacker, cornerback, slot corner, free safety, né, que é o safety de fundo de campo, tudo que você possa imaginar ele faz numa defesa. Tanto que perguntado ao Isaiah Simons o que que ele é, se ele é um linebacker, se ele é um safety, que muita gente tinha dúvida, ele disse: eu sou um jogador de defesa. Então é isso, é um jogador que traria uma versatilidade enorme pro Giants, resolveria um problema na posição de linebacker, porque apesar de ter trago o Blake Martinez, a gente sabe que ele tem dificuldade contra o jogo aéreo e nenhum jogador ainda se encaixa nessa posição. E além disso, a gente estaria um jogador, um playmaker, que a gente diz, né? Só o cara que faz jogadas, é cara que tem tudo para ser um pro bowler ou um all-pro na liga. O combine dele foi um espetáculo. Ele, por exemplo, no corrida de 40 jardas, ele correu 4.39. Isso aí é o melhor tempo para um linebacker em anos.
E só para botar em perspectiva, tempo melhor que o tempo do Saquon Barkley,
por exemplo.
Na 40 já. E do Odell Beckham também. É um tempo melhor que Saquon Barkley, um tempo melhor que o Odell Beckham. E foi, se eu não me engano, sei lá, o quarto melhor ou quinto melhor tempo do combine inteiro.
Ele foi mais rápido também que o McCaffrey, por exemplo, que foi, renovou agora com Panthers e tudo mais. Então, ele é um cara que tem 1,93, tá? É um cara alto e correu 4,39. Então, é um cara totalmente físico, mas também técnico. É um cara que cobre muito bem. É um cara que pode cobrir tanto tight ends como running backs. Ele tem velocidade, mas também tem força para cobrir tight ends. Ele pode rushar no QB. Então é um cara que, cara, eu ficaria muito feliz. E seria minha escolha número 1, com certeza. E o que tu acha, Dan?
Bom, pra mim também. Assim, eu não vou falar que eu ficaria chateado se o Giants selecionasse um offensive tackle ou não. Tipo assim, se o Giants escolhesse um dos melhores offensive tackles do draft, eu não ficaria chateado, mas com certeza o Isaiah Simons é a minha preferência. E não porque ele é um linebacker, porque se você for pegar pelo positional value da posição, o linebacker não é uma posição com tanto positional value assim, mas eu pegaria o Isaiah Simons pela versatilidade que você citou. Ele é um cara que ele conseguiria marcar tight ends, que é uma coisa que o Giants sofre há anos. Ele é um cara que conseguiria fazer o pass rush no QB, ajudar no pass rush no QB e pressionar ele no jogo aéreo. E é um cara que poderia fazer a diferença jogando como linebacker também. A única questão que eu tenho com a Isaiah Simons se a comissão técnica consegue adaptar o sistema para ele. Porque se você tentar botar o Isaiah Simons numa posição só e achar que ele vai jogar só aquela posição, você vai estar limitando muito o jogador que ele é. E aí, a partir desse momento que você limita tanto o jogador que ele é, a pick talvez não valha a pena. Então a versatilidade dele pode ser um problema se a comissão técnica não souber usar. Por sorte, o Joe Judge fala muito em versatilidade, em saber usar, adaptar para o jogador. Então eu acho que seria um fit para o nosso sistema. Seria um cara que é muito necessário na nossa defesa. A gente precisa de um playmaker defensivo. O Isaiah Simons eu coloquei ele como o terceiro melhor jogador desse draft no meu board. Então, assim, é excelente. E, assim, também é a minha assim, primeira escolha. Assim, fora o Chase Young, que eu acho que não sai pra gente, né? Que ele, na verdade, com certeza não chega na gente. Ele com certeza é a minha escolha. É a minha primeira escolha, digamos assim.
A questão do Chase Young, a gente tinha esse sonho até ano passado. que a gente ficava suck for Young e tal, Young Season. Mas acontece que, como a gente tem a quarta escolha, dificilmente ele passa de Washington e de Detroit, né? Porque é um talento raro, numa posição de valor absurda, que é Ed. E a gente acha muito difícil que aconteça isso. Só se, tipo, dois times trocarem pra cima pra pegar dois quarterbacks, que a gente acha quase impossível. Mas falando do Isaiah Simmons ainda, eu tava lendo o Lance Zierlein, que é analista da NFL. Ele disse que a gente pode jogar o Simmons como... ele tem bacharel em três posições, mas ele consegue fazer tudo. Então, tipo, ele joga como safety, ele joga como linebacker e joga como slot corner. Isso ele joga. Mas se você botar ele pra botar em qualquer outra posição da defesa, ele vai jogar também, lógico. Não toda a potência ou todo primor que ele joga essas três posições, mas com certeza ele vai fazer um bom trabalho. Então é um cara diferente, é um cara que nessa nova NFL, é um cara, tipo, você não vai conseguir fazer um mismatch, dificilmente você consegue, porque o que os ataques fazem? É criar mismatches na defesa. E você tendo um jogador como o Isaiah Simmons, é muito difícil você criar um mismatch contra ele. Porque se você botar ele pra correr atrás do running back, ele vai. Se você botar ele pra correr atrás do wide receiver, ele vai. Se você botar ele pra atacar a linha, ele vai e vai fazer isso bem também. Se você botar ele pra cobrir a zona do campo, ele vai e vai fazer isso também. E vai fazer isso bem, né? Quer dizer. Então, era uma pick pra mim excelente, uma pick que... Tem que seria incrível, porque pra mim eu vejo um jogador como diferente de todos. Então era a minha primeira pick. Mas, continuando, se o Giants pensar que a gente draftou ano passado o Daniel Jones, que é o nosso quarterback, e a gente vem há anos sofrendo e tentando arrumar nossa linha ofensiva e proteger nosso quarterback. Isso desde Eli Manning, quando o Dante já citou. A gente trouxe o Eric Flowers na 9 para tentar buscar um alívio nas offensive tackles, né? Mas não deu certo, a gente já sabe que o Eric Flowers é horrível. Foi muito ruim a passagem dele em Nova York. Mas a gente depois tentou contratar o Nate Solder, vindo de New England. Deu um caminhão de dinheiro pra ele. Ele ainda não mostrou por que ele é nosso left tackle. Então o Giants pode sim pensar em draftar um offensive tackle. E essa classe de offensive tackle é uma classe, digamos que não é tão extensa assim, mas tem bons talentos. E muitos dizem que 4 a 5 jogadores devem sair na primeira rodada. E eu separei, eu e o Dan, a gente separou 3 jogadores que a gente acha que pode ser escolhido pelo Giants na posição 4. E eles são Tristan Wirfs, de Iowa, Andrew Thomas, de Georgia, e Jedrick Wills, de Alabama. E a gente vai falar primeiro sobre o Tristan Wirfs, porque o Wirfs já foi muitas vezes relacionado ao Giants. Já foi relacionado que o David Gettleman gosta muito desse jogador. É um jogador que tem um estilo que o David Gettleman gosta. É o que ele chama de Hog Mole, né? É o cara durão, é o cara que é fortão, que vai compor espaço na linha ofensiva. E aí eu vou, como o Dan já falou, eu não ficaria triste se vir um offensive tackle, mas porque a gente tem realmente problemas nisso. E aí, Dan, o que você acha dessa posição de offensive tackle que pode vir pra gente? E primeiramente falando de Tristan Wirfs de Iowa.
Bom, vamos lá. Eu, como eu disse antes, eu não ficaria chateado com o offensive tackle. E talvez, assim, nem seja a pick tão errada. Até porque a gente precisa proteger o investimento que a gente fez, tanto no Saquon Barkley quanto no Daniel Jones. E ano passado, tanto o Nate Solder, que nem você falou, foi horrível, como o Mike Rammers, também não foi bem. Bobby Hart já passou por aqui, foi horrível. Eric Flowers, a gente tentou na posição de right tackle, foi horrível. Justin Pugh não se sustentou na posição de right tackle, teve que ir pra guard. Então, assim, tem anos que a gente busca um offensive tackle. Esse ano a gente trouxe o Cameron Fleming. Mas, assim, não é um cara que a gente possa virar e falar, tá bom, ele é o nosso offensive tackle titular. E assim, mesmo que ele possa ser um offensive tackle titular, a gente precisa de tackles para desenvolver. A gente precisa de, até porque, assim, o Nate Solder ano que vem já pode ser cortado e provavelmente vai ser cortado, porque o contrato dele não paga o jogador que ele é, o que ele joga. E a classe de tackles desse draft está excelente, então o Giants tem que aproveitar isso, né? Nem que seja no segundo round. Mas vamos lá, é óbvio que nem você falou, tem os 4 offensive tackles primários, né, que todo mundo fala, que são Jedrick Wills, Tristan Wirfs, Andrew Thomas e o Mekhi Becton, só que a gente colocou só 3, porque a gente não acredita tanto que o Mekhi Becton seja uma opção, a não ser que o Giants faça o trade down, que muita gente especula, mas a gente tá trabalhando aqui na hipótese de, do trade-down não existir. É, então, assim, falando de Tristan Wirfs, é, eu gosto do Wirfs, ele tem uma técnica muito boa, eu gosto da técnica dele. Ele, a tape que eu assisti dele, o que me assustou mais foi um pouco do jogo de mãos dele. Eu não acho que ele prende tão bem os defensores, os defensive ends e edge rushers que vem na direção dele. Mas a movimentação de pés é muito boa, ele é muito atlético. Tem até um lance do college que ele recebe um screen e ele corre, tipo, faz um TD num screen de 10 jardas, ele corre mais que o linebacker adversário, sei lá. É um absurdo. É, e ele teve o melhor combine, talvez, da história para um offensive tackle. Ele é realmente muito atlético. É um cara que... E é um cara que... Eu acho que a coisa mais, assim, importante da tape dele, que eu acho que é o... Assim, cada tackle dessa classe tem um diferencial, né? Tanto que cada time tá ranqueando esses tackles diferente. Cada notícia que aparece tem um ranking diferente desses tackles. E eu acho que o diferencial do Tristan Wirfs é a versatilidade dele. Porque o Wirfs é um cara que no college ele jogou como guard, no college ele jogou como right tackle e no college ele jogou como left tackle. E se eu não me engano, ele chegou a jogar até como center, tipo um snap ou outro, eu acho. Foram tipo 3 snaps como center. Mas até como center ele chegou a jogar. E eu acho que essa versatilidade é importante até porque o próprio Joe Judge fala de versatilidade muito, né?
Uhum.
E o Tristan Wirfs, tipo assim, pra mim, ele talvez seja o desses offensive tackles o com menor teto. Ele provavelmente já é o prospect mais pronto, assim, que não tem um upside alto de virar um all pro. Mas o chão dele também não é tão baixo, entendeu? Ele é um cara que, se ele for mal de tackle, e eu acho que ele se sustenta na posição de tackle, só não acho que ele vai ser um tackle absurdamente bom, nem nada disso, mas eu acho que ele se sustenta na posição de tackle. Mas que se ele não estivesse sustentando a posição de tackle, você consegue mover ele pra offensive guard, e eu acho que ele vai ser um baita de um offensive guard se precisar. Eu acho que ele automaticamente já é um guard melhor do que o Justin Peele era, já é um guard melhor do que o Brandon Scherf foi quando ele, quando ele foi transferido de tackle pra guard. Então, assim, se tudo der errado, a gente pode botar ele pra guard e vai ter um baita guard na nossa linha ofensiva. Tudo bem que não é a posição que a gente quer, mas pelo menos não é uma pique, digamos,
desperdiçada. Jogada fora.
Jogada fora. Eu acho que isso é a coisa mais a favor, assim, dele. Isso e o fato de ele ser um baita de um atleta. Ele é bastante atlético mesmo, assim, pro offensive tackle. E, bom, sobre o Tristan Wirfs é isso. Eu tenho um pouco de medo dele por causa disso que eu falei da mão. O jogo de mãos dele não prende tanto o defensive end, então ele não tem tanto tipo, como é que eu falo, eu esqueci a tradução para português, mas em inglês a palavra é grip no defensive, no
não é tanto tato, né? Ele não tem tato,
ele não consegue no defensor que tá vindo na direção dele. E a outra coisa que aí até mesmo porque a outra coisa que me preocupa é a dimensão dos braços, que os braços deles são curtos para jogar tackle, para jogar posição de tackle, são mais curtos do que o dos outros três. E bom, sobre o Tristan Wirfs é isso. Então, tipo assim, na minha lista de offensive tackles, ele é o meu offensive tackle número 2 no meu ranking. Ele é o meu offensive tackle 2, mas assim, ele só é o meu offensive tackle número 2 por dois motivos. Primeiro, porque ele tem essa versatilidade de poder jogar como guard também. E segundo, por ele ser o jogador mais pronto. Mas literalmente só por isso. E bom, acho que sobre o Tristan Wirfs é isso que eu tenho pra falar.
Vou falar um pouquinho sobre o que eu acho do Wirfs. O Wirfs é meu terceiro tackle no board, atrás de Jedrick Wills e Andrew Thomas. Mas o que eu gosto no Wirfs é que, primeiro, ele tem um pedigree de Iowa, que a gente chama, que o técnico de Iowa era o Kirk Ferentz, né? E ele treinou nomes como Brandon Scherff, Riley Reiff, Brian Bulaga e Marshall Yanda. Todos viraram jogador bom ou até de um nível all-pro na NFL, que é o caso do Yanda, por exemplo. E muitos dizem, como você falou, a envergadura dele, mas eu acho que ele consegue se sustentar nessa posição pela sua força, né? Que ele é um cara muito forte e principalmente pela sua mobilidade, é um cara muito móvel. E como você falou, ele consegue ir atrás dos screens, ele consegue tudo mais. E eu acho que vai ser bom. Acho que se a gente draftar o Wirfs, como a gente falou, não era a nossa escolha, mas assim, é a escolha certa até então, que a gente precisa melhorar a nossa linha ofensiva. E o Wirfs seria uma boa pedida aqui também. Seria uma boa pedida, assim como também seria uma boa pedida o Andrew Thomas, o offensive tackle de Georgia. O Andrew Thomas, ele jogou em Georgia, né, e ele, deixa eu só pegar aqui as stats dele, deixa eu só abrir aqui, pronto. Ele tem mais de 2 metros, ele tem 2 metros, basicamente. É um cara muito grande também, atlético, e todo mundo acredita que ele pode ser uma estrela na NFL. Então eu queria que o Dan falasse um pouco sobre ele, porque eu sei que pro Dan ele é o melhor tackle da classe. Então eu quero que o Dan comece a falar sobre Andrew Thomas, left tackle de Georgia.
Andrew Thomas, pra mim, se ele for selecionado, eu vou ficar tão feliz, se não mais feliz do que se for o Isaiah Simmons. Como você disse, ele é o meu offensive tackle 1 da classe. Mano, tipo assim, vendo a tape do Andrew Thomas, o que eu percebi de falha? Equilíbrio, só. É a única falha que ele tem no jogo dele, é o equilíbrio. Quando ele, tipo assim, ele tem um trabalho de pés bons até, só que ele põe, eu não sei, parece, pelo menos é o que parece, é que ele põe o peso dele muito pra trás, e aí quando ele toma um empurrão, muitas vezes ele acaba caindo. Ou então, sei lá, ele começa a se mexer pra bloquear o jogador defensivo que tá vindo na direção dele, e ele acaba, sei lá, tropeçando, ele cai, o equilíbrio dele é meio estranho. Mas é a única falha que eu vejo, que eu vi na tape dele. Pra mim, o Andrew Thomas é claramente o offensive tackle 1 dessa classe. Ele tem a versatilidade pra jogar de right tackle também, mas ele é o único dessa classe que jogou a carreira toda como left tackle. Jogou muito bem como left tackle. Ele foi o left tackle titular de Georgia nas últimas 3 temporadas. E basicamente desde quando ele entrou na faculdade. E ele sempre se sustentou na posição de left tackle. Ele nunca, na carreira dele no college, cedeu mais de 2 pressões em um jogo. Nunca na carreira do college dele. Pelo Pro Football Focus, ele é o melhor da classe em pass sets, que é em jogadas que a OL vai bloquear pro passe. Ele é, ele é o melhor da classe nesse sentido. Que nem eu falei, ele é o mais pronto pra você botar na posição de left tackle, que é uma das posições mais importantes do futebol americano, se não for a mais importante depois de QB. E ele é o mais pronto pra jogar left tackle da classe toda. Ele tem as medidas perfeitas, que nem você falou, a altura dele é 2 e tanto, a envergadura dele é, sei lá, imensa também. Ele é super forte, ele não é ruim no jogo terrestre. Ele não é o melhor da classe no jogo terrestre, como ele é no jogo aéreo, mas ele é excelente no jogo terrestre também. Se você pegar a tape, tem altos lances dele sendo, tipo, digamos, mal e derrubando o defensor adversário e, sei lá, tipo, fazendo pancakes e abrindo buracos pro jogo corrido. E, bom, que nem eu falei, o Andrew Thomas, pra mim, ele é um cara que e eu não vi muita falha na tape dele. Tipo, a única falha que eu vi foi essa do equilíbrio, que pra mim pode... Tem 3 coisas dessa parada do equilíbrio que me fazem não me preocupar muito. A primeira, que pode ser... Que não é, tipo, não é toda hora que ele tem falha de equilíbrio. É, sei lá, 1 ou 2 vezes por jogo. Tem jogos que ele tem mais, tem jogos que ele não tem nenhuma. Mas, assim, numa média deve ser 2 vezes, 3 vezes por jogo, no máximo, que ele tem esses defeitos de equilíbrio. Então são coisas que... Então são coisas que tipo, não interferem tanto no jogo. Segundo, é uma coisa que pode ser ensinada, se for uma falha na técnica de movimentação de pés ou alguma coisa assim, é uma coisa que pode ser ensinada pelos técnicos, que pode ser corrigida. Não é nada que se ele não for se ele não for um cara que não estude a tape ou que não queira ser ensinado, não é nada que vai interferir no jogo, porque é uma coisa que se ensina até que rápido pelos técnicos, se tipo, correr como normal. E o terceiro ponto do equilíbrio é que muitas das vezes que ele é desequilibrado, ele até se recupera. Tipo assim, ele perde um pouco do balanço, mas ele não cai no chão. Ele se recupera e até consegue segurar o jogador defensivo adversário. Tudo bem que acaba cedendo um pouco de pressão nesse caso, porque o jogador adversário acaba empurrando ele um pouco mais longe do que deveria e forçando um pouco o QB a sair um pouco do pocket. Mas de qualquer forma, ele ainda segura o jogador adversário, não cede o sack, que é importante. Então assim... São poucas falhas, e a falha que eu vi não é uma falha grotesca para eu diminuir ele. Do meu board. Ele é o quinto jogador do meu board. Então, tipo assim, eu acho que é mais alto do que na maioria dos boards por aí. E ele só não tá mais alto porque eu contei os QBs, então o Joe Burrow tá na frente, que são jogadores que não interessam pro Giants, né? Mas enfim, pra mim o Andrew Thomas é o offensive tackle 1 da classe, e pra mim ele inclusive seria o left tackle titular do Giants e botaria o Nate Solder pro right tackle, porque pra mim ele é um left tackle, digamos, plug and play. Eu não consegui traduzir direito pro português, mas...
Chegou e jogou.
Exato. Chegou e jogou. Ele é literalmente...
Conectou e jogou. Conectou e jogou.
Exatamente. Pra mim ele é isso. Pra mim, e por isso pra mim ele é o primeiro offensive tackle da classe. Ele tem técnica boa e força boa e o atletismo dele, né? Atleticidade, sei lá como é. Ele é um bom atleta.
Atleticismo.
Ele é um bom atleta. E então, assim, ele é um pacote completo, digamos assim. Por isso que ele é meu offensive tackle 1 e por isso que eu gosto tanto do Andrew Thomas e gostaria muito se ele fosse nossa escolha. Ainda mais se a gente conseguir um trade down e pegar ele. Aí eu vou ser o homem mais feliz do mundo.
Bom, vou falar só um pouquinho, já que o Dan falou bastante do Andrew Thomas, porque ele ama esse jogador, eu já sabia disso. Então, o Thomas é aquilo. Ele tem um tamanho perfeito para ser um tackle na NFL. Ele é o principal jogador da classe que para chegar e jogar. Né, o Connect joga, e é um cara pronto, e mesmo sendo pronto, ele tem um upside também, então é interessante, mas eu não sei se eu vejo o Giants pegando ele, mas eu falo isso por motivado por muitas leituras de artigos, muitos buzzes que vem chegando, porque eu vi muito mais nomes como Tristan Wirfs e Jedrick Wills sendo relacionado ao Giants do que o Andrew Thomas. Mas ele chega no Giants também, ele chega, joga e bota na mesa lá tudo que ele sabe. E eu seria interessante demais ter o Andrew Thomas no nosso elenco. Pra fechar essa sessão tackle, os nossos quatro principais jogadores pra nossa primeira escolha do draft, a gente vai falar de Jedrick Wills. Jedrick Wills vem de Alabama, uma das melhores colleges que existem, né? Um dos principais programas do país. É um cara que, pra mim, tem a melhor técnica entre os tecos. Ele consegue ser atlético e grande também, além disso. E eu acho que o meu maior problema com o Wills é que ele é um pouquinho menor em tamanho do que os outros. E eu acho que isso pode ser um problema. Ele também tem alguns problemas assim, bloqueando em zone e tudo mais. Mas eu acho que assim, são problemas totalmente controláveis. E eu gostaria. E ele é o meu top 1, né? Do Dan Andrew Thomas. O Jerick Wills é o meu 1, do Thomas é o 2. E eu ficaria muito feliz com a escolha de Jerick Wills. Lembrando que ele jogou de right tackle, mas o Tua Tagovailoa era canhoto. Então o right tackle servia muitas vezes como um left tackle na NFL, porque o left tackle ele é tão importante, mas até para muitos mais importante que o right tackle, porque ele protege o lado cego do QB, ou seja, quando o QB é destro, ele vira automaticamente pro lado direito, então ele perde um pouco da visão do lado esquerdo, então o left tackle tem esse trabalho de proteger o lado cego do QB. Quando o seu QB é canhoto, você tem essa função no right tackle, e essa foi a função do Jerick Wills ano passado, por exemplo, bloqueando pro Tua Tagovailoa. Então é um cara que fez um trabalho excelente. Ele foi ao American, first team, ao SEC e tudo mais. E eu gostaria muito, assim como o Thomas, eu acho que são os meus dois principais tackles e ficaria feliz com qualquer um dos dois, mas eu tenho um amor pelo Wills, muito pela sua técnica e pela sua forma de jogo. E aí o Dan vai completar um pouco pra vocês.
É, sobre o Jedrick Wills, eu gosto de Jedrick Wills, ele é o meu offensive tackle 3. Eu tinha colocado o Mekhi Becton como offensive tackle 3, mas eu mudei e coloquei o Jedrick Wills na 3. É, depois de ver mais um jogo, porque eu tinha visto 3 jogos de cada um deles. É, e aí eu vi muita gente especulando do Jedrick Wills, falando muito bem do Jedrick Wills, e eu não tinha esse hype todo no Jedrick Wills, ele era meu offensive tackle 4, e eu fiquei tipo, mano, por que que tem esse hype todo no Jedrick Wills? E aí eu fui assistir mais um jogo, e o jogo que eu assisti, ele foi muito bem, e aí eu acabei subindo ele pra offensive tackle 3, no lugar do Mekhi Becton, que caiu pro offensive tackle 4, meu, né? Mas por que que eu tenho o Jedrick Wills como offensive tackle 3? Primeiro, por que que eu gosto do Jedrick Wills? Eu acho que o Jedrick Wills talvez seja o cara dessa classe que jogue com mais raiva, digamos assim. Ele é o cara dessa classe que mais domina o adversário quando ele quer, que mais derruba, dá pulo, assim, destrói o adversário, que é uma coisa que a gente espera que uma linha ofensiva faça, né, e que a gente quer ver o nosso linha ofensiva fazendo. E isso o Jedrick Wills faz muito bem, ele joga com uma...
Cara, as famosas panquecas, né?
É, ele várias delas, ele joga, mesmo quando não faz uma panqueca, ele joga, dá pra ver que ele tá com raiva, assim, ele joga com força, com, assim, entendeu? Dá pra ver que ele joga realmente pra destruir o adversário. E isso eu acho muito bom no offensive tackle. E eu acho que ele tem muito disso. Outra coisa que eu gosto do Jedrick Wills e que faz ele ser tão bom nessa questão de derrubar o adversário e controlar o adversário é o contrário do Tristan Wirfs. Ele tem as mãos muito boas. Então, quando ele bota a mão no defensor adversário, basicamente acabou. Ele controla aquele cara a partir dali. Ele joga no chão, joga pra trás, puxa, empurra, tanto faz. Ele domina o cara como se fosse um boneco. Mas por que que eu não tenho o Jedrick Wills mais alto do que o Tristan Wirfs, apesar de ser muito próximo? Eu fiquei... O Tristan Wirfs, Mekhi Becton e o Jedrick Wills, pra mim, são muito perto. Pra mim, o Andrew Thomas é o tackle 1 por uma boa margem até, mas depois esses três estão muito perto. Mas por que que o Tristan Wirfs, pra mim, é o primeiro, é o segundo e o Jedrick Wills é o terceiro? Ou seja, o que que eu vi de errado no jogo do Jedrick Wills? Primeiro, o Arthur falou, eu acho ele um pouco pequeno, isso me dá um pouco de medo contra edges mais altos ou que tenham uma envergadura maior, que, por exemplo, a gente vê muito o Khalil Mack fazer isso, que é tipo controlar o cara com um braço assim e meio que distanciar ele com um braço e ir chegando perto do QB assim. Eu tenho medo do Jedrick Wills sofrer com isso. Outra coisa que me deixa um pouco com medo do Jedrick Wills, o Arthur até falou disso também, mas ele citou um bom ponto até do Tua Tagovailoa ser canhoto. Ele só jogou de right tackle na carreira. O Jedrick Wills só jogou de right tackle na carreira. E por mais que o Tagovailoa seja canhoto e realmente ele tenha protegido o lado cego do Tagovailoa, na NFL ele protegeria o Daniel Jones, que é destro. Então seria o right tackle. A não ser que o Giants tentasse botar ele de left tackle, mas aí ele não tem a experiência na posição de left tackle. E até faz sentido pra esse ano, já que a gente tem o Nate Solder. Mas pensando no futuro, se a gente for dispensar realmente o Nate Solder, se a gente for, sei lá, cortar ou fazer a troca, ou fazer uma troca do Nate Solder, o Jedrick Wills não tem experiência nenhuma como left tackle, e seria um processo de adaptação pra ele a gente colocar ele lá e jogar ele naquela posição, que é talvez a posição, como eu disse, a posição mais, talvez não, é a posição mais importante do ataque depois de QB. E o terceiro motivo que eu tenho um pouco de medo do Jedrick Wills, na verdade incorpora dois motivos. O primeiro é ele ser de Alabama, que realmente é um puta college, talvez a melhor universidade. Nick Saban é o baita técnico, inclusive tem a relação com Joe Judge, que ele foi treinado pelo Nick Saban. A gente tem que lembrar que a gente está na época de coronavírus, então quanto mais informação o cara puder pegar, melhor. E o Jedrick Wills, o Joe Judge pode conseguir muita informação no Jedrick Wills por causa do Nick Saban. Mas se a gente for lembrar, mas uma boa parte dos offensive linemen saindo de Alabama não vingaram na NFL, assim. Uma boa parte dos offensive tackles de Alabama não vingaram na NFL. E por quê? pela forma como eles são treinados, mais ou menos. O ataque de Alabama é um ataque diferente. Ele não é completamente um pro-style offense. Ele tem um pouco de pro-style, mas não é completamente pro-style. E o jogo da linha ofensiva de Alabama é ainda mais diferente. Pode perceber que muitas vezes são poucos passos que eles dão pro lado, que eles dão pro lado. Eles dão uns 2-3 passos e param na frente do jogador adversário. São passes rápidos. Pode ver que o Tua Tagovailoa, talvez a melhor coisa que ele faz é aquele read option nos slants. É sempre slants, essas jogadas assim. E é um estilo de bloquear um pouco diferente o do ataque de Alabama. E isso faz com que o movimento de pés do Jedrick Wills não seja bom para o estilo atual da NFL. Pode ser que, como é o mesmo estilo, mesma coisa do Andrew Thomas, é uma coisa que é coachable. O técnico pode ensinar isso para ele, ele pode melhorar, pode se adaptar na NFL. E por isso que eu não tenho, tipo, por isso que isso não é, assim, crucial pra eu falar, meu Deus, o Jedrick Wills não vai vingar, e eu, inclusive, acho que o Jedrick Wills pode ser um bom teco, mas é uma coisa que vai precisar de um processo de adaptação, a movimentação de pés dele, ele não tem uma movimentação de pés, não é ruim, mas também não é boa pro nível da NFL já.
Nos tapes que eu vi, as coisas que eu mais, tipo, gostei no Wills, que me fez gostar bastante é a forma que ele engancha no adversário. As mãos dele são muito rápidas e fortes. Eu gosto muito disso nele, porque ele consegue, dependendo, obviamente, do defensor que tá vindo, ele consegue neutralizar muito fácil. E o ângulo de joelho dele pro defensive end, eu acho muito interessante, porque o que ele faz? Ele sabe que ele pode ter que proteger o cara que vem de dentro também, ou o cara que vem de fora. Ele posiciona o corpo dele com o joelho totalmente entre os dois. Isso faz ele que ele não perca nem a esquina, né, que a gente chama, mas também ele não perde a parte de dentro, e trabalhando bem com guard. Eu achei isso muito interessante na tape dele, e isso me chamou muita atenção, porque dificilmente eu vejo algum tackle fazendo isso, e eu achei muito interessante. Além de você falou dos pés, eu já vejo os pés dele muito rápido, assim, não muito rápido, cara, muito rápido, não, mas os pés dele rápido, e eu acho que essa junção de pés rápidos, angulação de teco e as mãos que ele tem muito boas, faz uma com que ele tenha uma técnica muito boa, e por isso que ele tá no meu top 1. Mas assim, ele é meu top 1, mas com Andrew Thomas colado, sabe? São, pra mim, os dois são acima dos outros. E eu tenho, e só pra falar rápido, eu tenho meu pé atrás com o Mekhi Becton, porque ele me lembra muito o Eric Flowers quando ele vem. É um cara que é um freak da posição, ele pode vir a ser um excelente teco. Ele é um freak que eu falo de corpo, né? Um cara muito forte, muito atlético, mas jogou em Louisville, que não era uma faculdade tão badalada, e eu acho que ele pode ter problemas no futuro, porque é um cara mais cru do que os outros ainda. Então, esse é meu ponto do Becton, que a gente falou pouco, mas é isso. E por isso que o Wills é o meu top 1, mas com o Thomas muito perto dele. E só para falar rapidinho, os últimos tecos que saíram de Alabama, que você citou, tem o Cam Robinson, que tá em Jacksonville. Tem o DJ Flucker, que até jogou com a gente, mas até como já alinhou pra gente como guard quando veio. Tem o Jonai Williams,
tem o Cyrus
Quandijo.
Exato.
E o André Smith.
Exato.
Foram os últimos tecos a sair de Alabama pra NFL.
Então, é o que eu tô falando. Nenhum deles. Assim, o Jonah Smith ainda é, né? Ainda é um caso à parte, porque a gente não sabe como é que ele vai jogar na NFL. Ele foi draftado ano passado, passou o ano machucado, não jogou pelo Bengals.
Uhum.
Então a gente não sabe o que ele é. Mas os outros que você citou, nenhum vingou. Tipo, isso me dá um pouco de medo. Assim, lógico, eu não vou julgar o cara pela faculdade que ele tá saindo, né? Tipo,
uhum, assim, mas tem um peso, tem, logicamente.
Mas
como,
assim,
como a gente comentou cedo, o Worth vim de Iowa também tem que dar um pedigree.
Exato. Eu tenho que. O que eu fiz foi buscar. Por que os offensive tackles de Alabama não dão tão certo na NFL? E aí a conclusão que eu cheguei foi essa que eu falei mais um pouco antes agora, né? E aí eu reparei a mesma coisa no jogo do Jedrick Wills. Não que ele não possa ser ensinado e melhorar nesse aspecto. Lógico que ele pode. Inclusive, pra mim, de todos esses tackles que você citou, ele seria o melhor de todos eles. Ele é o melhor de todos eles, saindo do college. Mas
e
ele
também é o que tem, o que é cotado como prospecto saindo mais cedo dentro de todos os drafts que esses outros participaram, né?
Pois é, exatamente. Então, lógico que ele pode melhorar nesse aspecto. E ele é um bom prospect, sim, ele é um bom prospect. Mas o fato dele jogar em Alabama me fez remeter a esses outros tackles. E aí eu fui dar uma lida no porquê dos offensive tackles de Alabama terem essas falhas. Reparei as mesmas falhas no jogo do Jedrick Wills e isso me deu um pouco de receio no Jedrick Wills.
Uhum.
Mas assim, mesmo assim, como eu disse, eu vi mais um jogo dele, porque eu tinha visto três jogos dele, né? E desses três jogos, dois desses jogos, ele não tinha sido nada demais. Um jogo que foi contra a LSU. Ele foi horroroso. E aí teve o outro jogo, acho que foi contra Michigan, se eu não me engano, não tenho certeza. Ele foi mais ou menos, e aí ele foi, tipo, razoável, mas não foi nada especial. E aí o outro jogo ele tinha ido bem, mas tinha sido contra uma universidade um pouco menor. E aí eu fiquei sem entender o hype em cima dele. E aí eu fui assistir mais um jogo dele, porque fui tentar entender esse hype. E como eu disse, mesmo com todas essas falhas que eu percebi no jogo dele, eu fui assistir mais esse jogo e achei ele sensacional nesse outro jogo. Ele foi muito bem. E aí eu subi ele uma posição nos meus tackles rankings. Inclusive, eu tenho até que atualizar lá na página, porque lá na página eu fiz aqueles rankings e eu ainda tá o Jedrick Wills como quarto e ele.
É, mas hoje a gente vai é. Trabalhar, só o pessoal falar, a gente vai fazer um top 5 por. Vai fazer um big board, na verdade, a gente vai fazer um board juntando eu e o Dan e fazendo um ranking com o que a gente acha, né? Juntando meu ranking dele, vamos ver o que vai sair.
É, mas enfim, só isso. É, foi por isso que eu falei de Alabama, não por. Enfim, vocês entenderam. É, e
tá
é isso.
Justo, tá justo. Agora, continuando, a gente deu nossos pitacos na escolha número 4. Agora a gente vai dar uns pitacos na nossa escolha de segundo round. É número 4 do segundo round também. Mas é lógico, deixando bem claro que tudo vai depender da primeira escolha. Isso aí é um fato. Porque não adianta a gente pegar um teco aqui e um teco lá. Não é assim também. Mas a gente vai botar possíveis escolhas dependendo da primeira escolha. E a gente vai comentar 5 nomes, porque tem dois nomes que a gente vai falar meio junto. Então a gente vai passar 5 nomes pra vocês que a gente acha que pode acontecer e por que a gente gostaria ou não gostaria que esses caras vierem pra Nova York. Para começar, vamos falar de dois caras juntos e de uma posição que para mim é extremamente importante na NFL e é se dado pouco valor. É a posição de center. Por que para mim é tão importante? Center é como se fosse o capitão da OL. Ele chama jogadas, ele chama os esquemas de bloqueio e tudo mais. E é um cara que é muito pouco valorizado, mas é um cara que tem que ser muito inteligente e ao mesmo tempo fisicamente muito forte, que ele pega principalmente os nose tackles, que são caras gigantes, fortes e disruptos, né, digamos assim. E nosso center ano passado foi uma mistura horrível de Spencer Pulley com John Halapiou. Tipo, se juntar os dois não dá um. Então, a gente tem problema de center. A gente andou com o Richburg um tempo, que foi até ok, mas a gente precisa de um center. E isso aí não pode ser deixado pra trás. E a gente tem dois prospectos que eu amo os dois, e eu não sei se eles vão estar disponíveis na segunda rodada. Eu acho que é principalmente o César Ruiz de Michigan. Pode perfeitamente sair no fim da primeira rodada. Mas a gente vai falar de César Ruiz de Michigan e Lloyd Cushenberry III de LSU, atual campeão do college football. Vou começar a falar de César Ruiz, que pra mim é o melhor center desse draft. E eu vou pedir primeiro pro taco dele e se para ele também é o melhor center desse draft.
Sim, sem dúvidas, ele é o melhor center desse draft. E já adianto que eu acho que ele sai no primeiro round, no fim do primeiro round.
É, eu concordo também, eu acho também.
Eu acho que ele sai no fim do primeiro round, mas vale citar ele, porque eu acho que se ele chegar na nossa escolha, a gente vai pegar ele.
Ele chegar lá.
Exatamente.
Tem mais o que pensar.
É igual a do Will Hernandez. Tipo assim, ele chegou, a gente já sabia que ia ser ele.
Chegou, exato.
Inclusive, se a gente pegar um offensive tackle no primeiro round, mesmo assim, se ele chegar, eu pegaria ele.
Exatamente.
Mas eu não acho...
Eu acho que além disso, eu acho que o talento e o upside dele seria muito importante para a nossa linha ofensiva. Eu acho que nenhum outro jogador se encaixaria nessa pick, por exemplo, com o tamanho do potencial que ele tem. Então eu acho que seria... Até best player available também.
Available, sim. Eu concordo. A não ser que aconteça alguma loucura, né? Mas fora alguma loucura acontecer, eu concordo. E acho que ele não chega. Eu acho que ele sai no fim do primeiro round. Mas se ele chegar, eu pegaria, assim, na hora. Pra mim, ele é o melhor inside offensive lineman e o melhor center dessa classe. É muito bom, o César Ruiz é muito bom mesmo, tipo assim, muito bom mesmo. Ele, que nem o Arthur falou, center é uma posição importantíssima, pouca gente dá valor, mas center é uma posição importantíssima. É, basicamente, quem faz as chamadas de toda a linha ofensiva é óbvio, quem dá o snap. Então, assim, é ele quem meio que coordena todo o jogo ali daquele grupo. E se o seu center é ruim, acontece que um pouco do que a gente viu ano passado com o Giants. Quando você tem John Halapio ou quando você tem Spencer Tully, a OL parece um pouco perdida às vezes. E sim, um pouco pela deficiência dos próprios jogadores, mas um pouco também pela falha do center em fazer a chamada, em saber o que tá fazendo, em dar o snap na hora certa e tudo mais. E eu acho que o Giants tem que ir atrás do center. Inclusive, eu achei que o Giants ia contratar um center na free agency. Mas aparentemente eu acho que traz no draft. Aparentemente estou achando que traz no draft. O César Ruiz eu não acho que chega, mas vamos falar um pouco do Lloyd Cushenberry, que eu acho que esse chega. Para mim é ele e o Matt Hennessy os próximos centers depois do depois do César Ruiz. A gente não vai falar tanto do Matt Hennessy porque eu acho que ele não vale a pick 36. Talvez se a gente fizer um trade down e conseguir alguma pick no fim do segundo round ou então no começo do terceiro round, aí a gente começa a falar de Matt Hennessy. Aí eu acho que valeria muito pegar ele nessas posições, mas na pick 36 nem tanto. Agora o Lloyd Cushenberry eu acho que valeria. Eu não sei se ele vai ser o melhor jogador disponível, porque talvez tenham jogadores defensivos bons, que a gente vai falar já já de alguns deles, disponíveis, né? Mas se a gente quiser pegar um center nessa posição, o melhor disponível eu acho que vai ser o Cushenberry. Ele foi excelente em LSU. Ele tem algumas falhas no jogo dele. Uma das falhas dele, inclusive, que eu reparei na tape, foi parecida com a do Andrew Thomas. Ele tem um pouco de falha de equilíbrio. Algumas vezes ele demora um pouco para se equilibrar e tal. Isso me deixou um pouco preocupado, porque diferente de offensive tackle, center precisa ter equilíbrio, porque ele dá o snap e no momento que ele dá o snap ele já toma uma porrada, né? Então, se ele não tiver equilibrado, ele toma uma porrada e cai pra trás e já era a jogada. E isso foi um pouco da falha que eu percebi com o Cushenberry, mas também nada demais assim, tipo assim, uma vez por jogo ou menos talvez. Ele é um pouco raro, mas acontece no jogo dele. E outra coisa que eu vi um pouco com o Cushenberry é que ele assim, ele tem um pouco de demora, de delay, digamos assim, pra passar o jogador pro guard, entendeu? Eu não sei se eu expliquei direito, mas uma das funções do center, por exemplo, numa blitz, ele pega o jogador, se a blitz estiver vindo pelo centro, ele passa o jogador pro guard, ou o guard passa o jogador pra ele, e o jogador da blitz, ele tem a obrigação de bloquear, ou o guard que passa o jogador pra ele tem a obrigação de bloquear. O Cushenberry, às vezes, ele sofre nas blitz nesse sentido, ele tem um pouco de delay pra entender quem ele tem que bloquear. Isso me deixou um pouquinho preocupado também. Eu acho que os outros times podem mandar uma blitz e ele ficar um pouco confuso. Mas, mesma coisa, são coisas que podem ser ensinadas pra ele. Não tem nada, tipo, que você vire e fale, meu Deus, não vai dar muito certo na NFL. E, assim, não seria uma pick que eu rejeitaria. Eu gostaria muito, na verdade, do Cushenberry. Mais do que o próximo jogador que eu acho que a gente vai falar, que é um outro offensive tackle. Eu gosto muito do Cushenberry. Se eu não me engano, ele é meu center 2. Eu acho que o César Ruiz é o 1, ele é o 2 e o Hennessy é o 3. Enfim, sobre o Cushenberry é isso. Eu gostaria bastante dele. Gostaria mais, óbvio que eu amaria a pick do Ruiz na 36, mas eu acho que ele não chega lá. Mas gostaria muito do Cushenberry lá. Só não sei se ele vai ser o melhor jogador disponível, porque vão ter algumas outras opções de defesa, ainda mais com a nossa defesa do jeito que tá. E se a gente pegar um offensive tackle no primeiro round, né, vai precisar melhorar a defesa de algum jeito. Mas enfim, eu acho o Cushenberry um bom jogador e acho que seria uma boa escolha até.
Bom, vou falar um pouco sobre os meus achismos e as minhas convicções em Lloyd Cruthbert e César Ruiz. Vou começar falando do Ruiz. O Ruiz, uma das coisas que me deixa mais feliz, assim, é que ele é um jogador muito novo, primeiramente. Ele tem 20 anos, então a carreira dele tem tudo pra ser longa. Ele, na carreira, apenas cedeu 2 sacks, ou seja, nenhum... só cedeu 3 sacks e nenhum desses foram ano passado. Ou seja, isso mostra uma evolução. Um jogador que tá em constante evolução. Ele tem experiência jogando center ou jogando em wide guard, então é um cara que consegue ter uma versatilidade. É um cara que é muito bom contra o passe, e o que me deixa mais assim com o Ruiz é um pouco do tamanho dele. É um cara um pouco baixo para os tamanhos de um center na NFL, mas isso pode ser apenas assim um ponto a ser levado em conta, mas eu não acho que isso possa interferir muito. Ele tem muito equilíbrio e ótima base, que é muito bom também para um center, e além de ser muito inteligente, já que ele é o cara que chama todas as jogadas da linha ofensiva. Então é o cara que eu teria sim, e ele é meu número 1 e o Cruchemberg é o 2, assim como você. Acho que isso a gente não tem o que discutir muito. E falando do Cruchemberg agora, o Cruchemberg, como você falou, é um cara que provavelmente vai estar disponível no nosso API. Ele fez parte da melhor linha ofensiva da NFL, que foi considerada no passado a de LSD. Ele é um plug and play também. Ele tá pronto pra jogar. Chegou, ele vai jogar.
Sobre o Cruchemberg que eu acho, não tenho certeza, mas eu acho, inclusive, que ele é capitão. Isso é importante de ser
dito. Dá pra pesquisar, vamos dar uma olhada.
Eu não tenho tanta certeza sobre isso, mas eu acho que ele é capitão um dos capitães de LSU. E é importante falar isso porque a gente sabe que o Giants gosta de draftar capitães. O Dave Gettleman tem essa maluquice de querer jogadores com boa personalidade, que vão liderar e tudo mais. E o Cushenberry ter isso é um ponto a favor dele.
Exatamente. Ele é capitão permanente de LSU. Foi, né? Já que ele saiu agora. Mas ele foi capitão de LSU. Só pra falar o que eu acho que pode ser um pouco ruim no jogo dele, é um pouco nas outside zones. Assim, ele, como você falou, ele perde equilíbrio. E ele precisa melhorar ângulo. Mas são coisas ensináveis, como você mesmo disse. E dependendo do jogador, primeira escolha, eu ficaria feliz também com o Cruchemberg na nossa escolha. Continuando, vamos falar agora de uma posição que também a gente precisa muito dessa posição. A gente precisa bastante, e é uma posição que a gente viu pouca gente falar que o Giants pode ir atrás, que é a posição de defensive end, ou edge, que é a posição talvez com o segundo ou terceiro maior valor da NFL. Então vamos falar de um prospecto chamado Curtis Weaver, jogador que é californiano, mas jogou em Boise State. O Curtis Weaver, ele jogou 3 anos pela Universidade de Boise State. Então, ele foi ao American da FBS e teve 11 sacks, 33 tackles e 13 desses tackles para perda e uma interceptação. Aí no outro ano, isso em 2018. No outro ano, ele teve 9,5 sacks, 43 tackles em 13 começos. Então, ele foi Defensive Player of the Year of the All-Mountain West, que é onde fica Boise State. Ele tem uma produção muito, muito boa. Ele consegue terminar seus tackles e sacks, que é interessante. Ele é muito rápido, que eu gosto no Curtis Weaver, mas ele é um pouco baixo e um pouco menos forte, digamos assim. Então ele pode ter uma dificuldade como um atleta, talvez, mas é excelente no futebol IQ e ele consegue ter muito técnica para finalizar tackles e sacks, além de ser um jogador ágil. E aí, então, o que você tem a falar sobre Curtis Weaver, defensive end, Boise State?
Eu gosto muito do Curtis Weaver. Tipo assim, eu acho que eu tenho ele mais alto do que a maioria das pessoas também no meu board. Ele é o meu edge / defensive end número 3. Depois do Chase Young, do Clevon Chesson lá de LSU, né? Depois o terceiro pra mim é ele. Eu gosto muito do Curtis Weaver, de verdade. Por isso que eu falei pra gente colocar o nome dele aqui. Eu gostaria bastante da pick dele na segunda rodada. O Curtis Weaver é um cara que tem muita produção no college. O Arthur até citou os números dele. Tem muita, muita produção no college, que é bom. Sempre que o jogador tem produção, a gente abre o olho. Ele vem de um programa que tem um bom histórico de pass rushers. Para citar um, o DeMarcus Lawrence do Cowboys, que é um dos melhores pass rushers da NFL hoje em dia, veio de Boise State. Apesar de Boise State não ser uma das grandíssimas universidades. É uma universidade, é uma faculdade da primeira divisão do college.
Você sabe quem me vem à cabeça quando fala Boy State?
Sim, eu acho que eu sei. Posso chutar?
Quem? Pode.
Darian Thompson?
O grande Darian Thompson seria o salvador da nossa pátria aí.
É, ele veio de Boy State, eu sabia que era ele, tinha certeza. Mas, enfim. Boys State tem um bom histórico de defensive end, de edge players, até. Ele é um jogador que teve produção em Boys State até contra faculdades grandes, até contra bons offensive tackles e faculdades grandes. Inclusive, outra coisa que eu não tenho tanta certeza, eu já vi tanta tape nos últimos dias que eu tô até esquecendo de participar, mas se eu não me engano, um dos bons, acho que ele teve 2 sacks, ou 1.5 sacks, foi contra o Tristan Wirfs, que a gente citou como nossa escolha de primeiro round, que é um dos melhores offensive tackles da classe. Então, só pra dar uma dimensão assim do Curtis Weaver, a única coisa que eu vejo de ruim no Curtis Weaver só pra falar antes um pouco do que eu gosto do Curtis Weaver, eu acho que ele joga com um motor bom. Eu não acho que ele não é que ele não cansa, mas tipo assim, ele tá sempre tentando chegar no QB, ele não desiste da jogada, digamos assim. Isso eu acho muito bom nele. Outra coisa que eu acho boa nele, ele tem um speed to power muito bom. Eu falei sobre speed to power quando eu fiz a thread do Kyler Fackrell na nossa página. E eu expliquei um pouco lá, mas eu vou explicar pra vocês aqui de novo o que é speed to power. O speed to power é quando o jogador consegue ter um arranque e ele transforma esse arranque, essa velocidade que ele tem de aceleração e tudo mais, em força pra empurrar o offensive tackle ou guard adversário, ou center, quem quer que seja da linha ofensiva adversária, ele usa essa velocidade e transforma em força para empurrar o adversário e chegar no QB, para ganhar meio que na força física, mas usando da velocidade que ele tem. E eu acho essas duas coisas muito boas do Curtis Weaver. Eu acho que ele tem as medidas boas para jogar, ele tem uma envergadura boa para jogar na NFL. E o que eu não gosto no Curtis Weaver, porque eu só falei bem dele até agora, primeiro, apesar de ele ter essa explosão para transformar o speed, a velocidade em força e fazer o speed to power dele ser positivo, ele não joga tão rápido assim. Tipo assim, você vê a tape dele e ele não parece estar jogando numa velocidade alta, entendeu? O motor dele não cansa, ele tá sempre com a perna mexendo, mas ele não é rápido. Tipo assim, de jogo mesmo, velocidade de jogo. Ele não é tão rápido. Ele parece um cara. Sei lá, ele parece um cara que, sei lá, se você vê a tape, não que ele seja gordo nem nada disso. Mas. Ou que ele seja lento, nem nada disso. Nada a ver. Mas. Parece que ele tá mais lento, entendeu? Ele não é um cara que o QB, tipo assim, que se o QB começar a correr, ele vai alcançar o running back, um running back rapidão. Se pegar o edge, ele vai alcançar, entendeu? Mas essa é a maior falha que eu vi do jogo dele. Isso não é uma falha terrível, até porque o que a gente espera dele não é isso. A gente espera pressões e sacks, e as duas coisas ele tem, tanto produção em números, quanto demonstração na tape. E por isso eu gosto tanto do Curtis Weaver. Pra mim ele é o terceiro melhor pass rusher dessa classe, e eu ficaria muito... Eu tenho ele ranqueado como um prospecto de primeira rodada. Eu não ficaria surpreso se ele sair na primeira rodada, porque eu gosto dele suficiente pra ele sair na primeira rodada. Mas eu acho que ele vai estar lá na nossa pick 36, e se ele estiver lá na nossa pick 36, eu diria que ele é o meu favorito, talvez. A não ser que o César Ruiz chegue, mas aí eu acho muito mais difícil. Se o César Ruiz não chegue, eu acho que o Curtis Weaver vai ser o meu favorito para pick 36. Porque eu realmente gosto bastante dele, do estilo de jogo dele. Acho que encaixa no nosso sistema. É uma posição que a gente precisa, talvez seja a maior carência do Giants no time inteiro. A maior carência do Giants é a de edge rusher. E, enfim, você tá matando dois coelhos com uma cajadada só, né? Como diz o ditado, você tá trazendo uma need e draftando pra mim o best player available. Então, é um jogador que eu gostaria bastante se fosse nossa escolha de segunda rodada.
Tá, eu já falei um pouco do Weaver, eu vi poucas tapes do Weaver, vou ser sincero aqui, mas é um cara que o Dan já falou bastante, e os números dele mostram o que ele pode ser capaz de fazer. Mas eu vou puxar um adendo para um outro cara que talvez eu goste.
Jonathan Greenard. de Flórida. Não sei se o Dan chegou a ver tape dele. Mas o Greenard, ele jogou na Universidade da Flórida. Ele se transferiu de Louisville pra Flórida em 2019. E ele foi escolha de primeiro time da SEC. Ele teve 16 tackles para perda, 10 sacks em 12 jogos. Além disso, ele teve uma interceptação e 4 passes desviados e 3 fumbles forçados. Ou seja, é outro jogador com enorme produção no college. Isso foi só a temporada dele em Flórida. Em Louisville também ele teve grandes números. Só que eu acho que o maior problema dele é o histórico de lesão. Por isso que ele caiu tanto nas análises de draft. Em 2018 ele teve uma lesão séria que ele perdeu todo o 2018. Eu tenho que pesquisar direitinho, mas se eu não me engano, foi uma lesão muscular. Não sei se ele rompeu o músculo do peito ou algo do tipo, mas assim, se ele conseguir se manter saudável, eu acho que é uma escolha excelente, porque ele vai estar lá no segundo round, assim como talvez até no terceiro, mas é um cara que produz muito vindo do Ed. Ele é um cara que, assim, durão, digamos assim, ele joga sempre, quer jogar sempre, pode jogar com dor, ele joga muito rápido e reativo, ele é explosivo demais, e eu acho isso muito importante. E como eu disse, a perda dele em 2018 com a lesão pode ser importante. E outra coisa é a visão dele sobre o problema de hesitação. Às vezes ele hesita muito no processo. E se esse for um problema mental, eu acho que pode ser resolvido. Agora, se for um problema físico, que eles chamam, é um problema físico, isso pode demorar um pouco a se traduzir na NFL. Então, eu tenho o Jonathan Greenard como meu quinto Ed / Defensive End da classe, e eu gostaria muito se ele viesse pro Giants também.
Só pra falar um pouco do Greenard, eu não vou mentir também não, eu vi relativamente pouca tape dele, acho que eu vi só um jogo dele até agora. Talvez eu nem tenha terminado o jogo inteiro dele. Eu vi muito mais do Jabari Zuniga, que é o outro, o outro pass rusher de Flórida.
De Flórida.
O Greenard eu vi um pouco menos. O que eu posso falar dele? O Arthur falou mais, já viu com certeza mais do que eu sobre ele. Eu não vi tanto assim do Greenard, como eu disse, eu vi no máximo um jogo. Mas o que eu posso falar sobre ele é que eu, Daniel, não pegaria ele na 36. Talvez no começo do terceiro round, no fim do segundo round, se a gente fizer um trade down, talvez no fim do terceiro, se ele chegar até lá, eu não sei se chega, mas na 36 eu acho um pouco de reach, pelo que eu li dele e pelo jogo que eu vi, assim. Mas eu posso mudar de opinião, eu me dou o direito de mudar de opinião aqui, porque, como eu disse, eu não vi muita coisa do Greenard, eu vi mais do Jabari Zuniga, que inclusive, a gente não vai falar da pique de terceira rodada, mas se o Giants não pegar um Edge até a terceira rodada, o Jabari Zuniga é um cara pra gente ficar bastante de olho. É um cara que eu gosto muito pra essa pique 99, mas não vamos falar dela, até porque até a pique 99 é tanta escolha que pode sobrar tanta gente, a gente não tem nem como prever. Mas enfim, sobre o Greenard eu não tenho muito mais o que acrescentar, é isso.
Agora, continuando aqui nossas escolhas de segundo round, temos mais dois jogadores. O primeiro que a gente vai falar aqui é outro offensive tackle, porque, logicamente, se a gente draftar o Simons, a gente pode vir a draftar um offensive tackle no segundo round. E o nome que a gente trouxe pra cá foi o Austin Jackson, tackle de USC. Ah, mas por que vocês não trouxeram o Josh Jones de Houston? Porque a gente certamente acredita que o Jones não chegará nessa escolha. Como a gente tava até conversando antes, eu acho que os top 4 offensive tackles tá bem resolvido. Mesmo eles mudando de posição pra cada pessoa, pra cada time provavelmente, mas são Wills, Worths, Thomas e Beckton. É isso. Agora o quinto, muita gente tem dúvida. Ah, pode ser o Austin Jackson, pode ser o Josh Jones, pode ser o Prince Onanega, né, que é um nome interessante até, OT, mas a gente acredita que o Josh Jones seja o melhor desse e possa sair no fim do primeiro round. Então sobraria Austin Jackson. E o Austin Jackson é um cara que jogou pro USC, ele foi júnior, ou seja, ele jogou 3 anos em USC, e ele tem chão, né, ele tem teto para ser titular na NFL. Ele é muito atlético, você pode ver na tape dele, é um cara grande, forte, né? Também eu vejo ele jogando com uma raiva até. É, ele tem espaço pra crescer. Eu acho que é um cara que, assim, ele sendo trabalhado, ele pode crescer muito. Porque a técnica dele não é tão, assim, trabalhada. Não tem um blend de bloqueios tão bom. Mas pode ser trabalhado porque ele tem todos os traits, né? Todos os aspectos físicos para isso. E aí eu acredito que se a gente draftar o Isaiah Simons na 4 e sobrar um Austin Jackson na 36, pode ser uma escolha interessante. E aí, Dan?
É, sobre o Austin Jackson, tem muita coisa a se gostar dele. É, por isso que eu botei ele como meu offensive tackle 5 na minha lista. É, tem muita coisa a se gostar dele. Primeiro que ele é o titular absoluto de USC. Se eu não me engano, foi titular igual assim, o Andrew Thomas. Ele foi titular basicamente a carreira dele toda, desde que ele chegou em USC. É, ele é um cara que joga mais ou menos, assim, um pouco menos do que o Jedrick Wills. Porque o Jedrick Wills joga muito, assim. Mas ele joga no mesmo estilo do Jedrick Wills, de querer matar o adversário, que nem eu falei mais cedo sobre o Wills. Ele joga com força, ele joga com intensidade. Isso eu gosto bastante. Como eu gosto muito de ver um offensive tackle jogar assim. E ele joga assim. É, se você pegar a tape, você vê que ele joga assim. Ele tem um trabalho de mãos muito bom nesse sentido. Ele aí, tipo, eu esqueci como é que fala em português, mas em inglês eles chamam de punch, que é tipo o empurrão que ele dá. A batida que ele dá no defensor adversário é muito forte. É, normalmente o defensor sente a porrada que ele dá. E eu gosto do trabalho de pés dele até. Muita gente aí fala mal, mas eu até achei legal o trabalho de pés dele. Não achei completamente ruim. Lógico, não é muito bom, nem excelente, nem nada disso. É algo que tem que ser trabalhado, mas também não é o que todo mundo fala de péssimo, ruim. Eu acho bom o trabalho de pés dele. Ainda mais porque uma coisa que o Arthur não falou, ele tem só 20 anos. Ele é um cara muito novo, muito novo. Ele vai entrar na NFL com 20 anos de idade. Então, assim, ele tem muito a crescer ainda. 20 anos é, tipo assim, muito poucos jogadores entram na NFL com essa idade. Normalmente o jogador não entra tão novo na NFL. Né? São razões para você gostar, pelo menos para eu gostar do Austin Jackson. Por que ele não tá mais alto? Por que eu tenho de ruim contra o Austin Jackson? Duas coisas. A primeira, apesar da mão dele ser forte, da porrada que ele dá no defensor ser forte, ele não consegue prender o defensor, ele não tem um trabalho de mãos bom pra colocar a mão no peito do defensor e controlar ele igual o Jedrick Wills tem. E a segunda coisa, ele não tem tanta força na parte de baixo da tipo assim, a força de abdômen dele, de base, a base dele não é tão boa assim. E ele perde muitas vezes, a maioria das vezes, se você ver a tape, ele perde por causa disso. É uma coisa que precisa melhorar muito no jogo do Austin Jackson. Mas assim, seria uma pick que eu, se a gente pegar o Isaiah Simons na primeira escolha, seria uma pick que eu com certeza gostaria muito no segundo round. Porque eu acho que ele... Eu não sei se ele já estaria pronto para ser o nosso left tackle, apesar de em USC ele ter jogado como left tackle, né? Eu não sei se ele estaria pronto para ser o nosso left tackle, mas eu acho que ele seria um right tackle bastante razoável, bem bom mesmo, como um rookie já, pra gente botar na nossa linha. E bom, né? Então, sei lá, eu gostaria da escolha do Austin Jackson no segundo round. Todos esses jogadores que a gente está citando aqui, né? São jogadores que a gente pensa que podem ser alvos. E se a gente pensa que podem ser alvos, a gente provavelmente gostaria deles na escolha do segundo round. Todos eles que a gente está citando. Mas o Austin Jackson, assim, depois do Curtis Weaver, se a gente pegar o Isaiah Simons na primeira escolha, óbvio, porque se a gente pegar um tackle não faz sentido. Se a gente pegar o Isaiah Simons na primeira escolha, o Austin Jackson basicamente fica no topo da minha lista para a escolha de segunda rodada, para essa escolha 36 aí que a gente está falando agora.
Bom, seguindo, a gente tem mais o último prospecto. Jeremy Chin, ainda não sabemos que ele é muito bem. Assim, tem gente que classifica ele como safety, como linebacker, mas eu acho que a maioria classifica como safety, e eu também classifico de safety. O Jeremy Chin jogou em Southern Illinois.
uma faculdade pequena, pouco conhecida. Mas é um cara que, assim, a tape dele é muito boa. Assim, muita gente, tipo, ficou com o pé atrás porque ele teve um problema de físico, né? Quando era júnior. Mas, cara, ele é um safety, assim, comparado a Harrison Smith na forma de jogar, sabe? Tem tamanho, tem a velocidade, tem atleticismo, pode cobrir, pode jogar no homem a homem, consegue taclear bem. Assim, eu gostaria muito do Jeremy Chinn, ele tá no meu board como safety, e como safety ele tá com o terceiro safety, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo, ele é o terceiro safety pra mim, atrás apenas do Xavier McKinney e do Grand Elf. Então, assim, eu tenho excelentes coisas a falar do Jeremy Chinn. Ele tem um lance que, se o Dan viu essa tape, ele vai poder me ajudar. Que é...
Exatamente qual lance você vai falar, eu acho.
Da interceptação?
Não sei se é... Ele teve algumas interceptações, mas...
no final do jogo, pra ganhar o jogo.
É ela mesmo, né?
Então, eu só não consigo lembrar contra quem era o jogo. É isso que você lembrar. Mas assim, ele é clutch também, ele é um playmaker. E assim, eu ficaria muito feliz de ver o Jeremy Chinn jogando de azul em Nova York. O que que tu tem a me dizer?
Mano, sobre o Jeremy Chinn, minha comparação com o Jeremy Chinn é o Isaiah Simmons. Tipo assim, lógico, pra mim, a expressão em inglês seria poor man Isaiah Simmons. Que é basicamente um Isaiah Simmons piorado, sei lá, Isaiah Simmons do Cerrado. Ele é tipo... Ele tem as mesmas características do Isaiah Simmons, mas ele não faz tão bem quanto o Isaiah Simmons. Mas assim, ele é muito bom. Eu, Daniel, tenho ele... Por isso que eu comparei até com o Isaiah Simmons. Eu tenho ele como um linebacker na NFL. Ele tá nos meus rankings como um linebacker. Como meu terceiro linebacker, no caso, da classe. E eu acho que eu gosto. Pra mim, eu acho que ele vai ser o meu favorito pra pick 36. Assim, de todos esses jogadores que a gente citou, eu acho que o Jeremy Chinn vai ser o meu favorito. Apesar do Curtis Weaver tá bem próximo. E se a gente pegar o Isaiah Simmons na primeira escolha, aí obviamente o Jeremy Chinn acaba ficando pra trás, porque eu tenho ele na mesma posição do Isaiah Simmons, né? Mas enfim, o Jeremy Chinn, pra mim, ele é um cara que consegue marcar tight ends como muito bem, quase que semelhante ao Isaiah Simmons, muito parecido. Ele vai conseguir solucionar os problemas de marcar tight ends do Giants. Eu gosto bastante dessa característica dele. Ele é bastante rápido. O próprio Arthur falou no college, ele era safety. Eu acho que ele deveria fazer essa transição para linebacker na NFL. Mas só do fato dele jogar safety, você já tem uma ideia da velocidade e da capacidade de marcação que ele tem, né? Que ele traria para a posição de linebacker. E o Jeremy Chinn teve um combine excelente, né? Assim, ele é um cara que se mostrou muito atlético no combine, e na tape também ele se mostra muito atlético. Tem uma interceptação dele que mostra bastante isso na tape, que ele perde na saída da no snap, ele acaba perdendo, ele tá meio que jogando de slot ali nessa jogada, ele acaba perdendo no snap, ele perde, ele se recupera, o que para um safety se recuperar contra um wide receiver de slot é difícil. Ele se recupera, e não só se recupera, como ele pula, tipo, meio que na frente do passe, ele corta a linha de passe com esse pulo. E intercepta a bola. Então, tipo assim, é uma jogada que ficou na minha cabeça, porque foi realmente excelente a jogada. Fora a saída, né, que ele acabou perdendo na saída, só não foi perfeita por causa disso, mas a recuperação foi excelente. O corte da linha de passe foi excelente, e a interceptação como consequência também foi muito boa. E eu acho que o Jeremy Chinn conseguiria trazer isso pra gente. É um cara que traz a versatilidade de a gente poder jogar ele como... Óbvio, não é uma versatilidade igual a do Isaiah Simmons, de poder fazer tudo. Mas é um cara que a gente poderia colocar como linebacker, como safety, e às vezes como um slot corner, como um nickel, alguma coisa desse tipo. Então, versatilidade é um ponto positivo sempre. É um cara que ele tem uma tape relativamente física, ele é atlético, e ele é principalmente, e o fato de eu gostar tanto dele, caso a gente não selecione o Isaiah Simmons, ele traria essa capacidade de marcar tight ends. Pra mim, ele é o segundo melhor linebacker da classe, marcando tight ends depois do Isaiah Simmons. E o Giants, a gente sabe, precisa de um cara que consiga marcar, porque o Blake Martinez não vai conseguir fazer isso. A gente sofre na marcação de tight ends tem anos. E a gente precisa de alguém que faça isso. A gente precisa, simplesmente há anos a gente precisa. Nunca a gente endereçou isso e já passou da hora, né? A gente tem que conseguir esse cara. E eu acho que o Jeremy Chinn não deixaria desejar pro Isaiah Simmons nesse sentido. E isso me deixa bastante empolgado caso ele seja a escolha na pick 36.
O Chinn é um prospecto muito integrante, pô. Por causa de todas as suas traits atléticas e toda a versatilidade, como a gente disse. Então, numa eventual escolha de offensive tackle no primeiro round, ele cairia super bem no segundo round. Só pra você falar desse atleticismo, ele teve no combine, ele teve 20 repetições no bench press, que pra um safety barra linebacker é bastante coisa. Lembrando que tem offensive tackle que consegue 20 também, 21. Teoricamente são caras mais fortes do que os safeties e linebackers, por exemplo. Mas esses foram todos os prospectos que a gente separou pra falar no primeiro e segundo round. E eu acho que foi bastante, digamos que, versátil nossas escolhas de jogador aqui. Porque, melhor ainda, foi real, assim. São coisas que podem mesmo vir a acontecer. É lógico que o draft é uma coisa inesperada, que ninguém sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. Mas, assim, é um exercício legal. E a gente falou bastante dos prospectos que a gente acha interessante pro Jack. Para terminar esse podcast aqui, a gente vai comentar sobre algumas perguntas que o pessoal fez pra gente no Twitter, né? Porque a gente perguntou lá quais são as perguntas que vocês queriam ouvir, que seriam respondidas, né? Então, vou começar com a primeira do Edu Manfredo. Que ele pergunta seco e claro, Earths ou Thomas? Então a resposta vai ser seco e claro, porque a gente já falou desses dois jogadores, então pra mim é Thomas.
Thomas. A gente já falamos dos dois e é isso, é Andrew Thomas, pronto, acabou. Pra mim é Andrew Thomas. Kaique, se o Simmons não for escolhido na pick 4, William Gay seria um bom nome no segundo dia? E aí, quem você acha?
Cara, posso falar a verdade? Eu vi muita pouca coisa do Willie Gay. Tipo, praticamente nada. Assim, muitos têm ele. Eu já li isso com underdog, assim. Um cara que pode vir a ter bom aproveitamento da NFL. Mas, assim, ele jogou numa faculdade pequena também. Ele jogou em Mississippi State. Não pequeno, sim, mas menor. E, assim, eu não tenho muito o que falar do Willie Gay. Talvez eu teria nomes melhores do que o Willie Gay no segundo dia. Como o linebacker de Wyoming, que é o... esqueci o nome dele. Linebacker de Wyoming é o Logan Wilson, né? De Wyoming. E, assim, eu teria outros nomes, assim. Mas eu acredito que, assim, vai depender muito de como vai ser esses dois primeiros dias de draft. Os primeiros rounds de draft.
Então, é isso que eu ia falar.
Que vai ditar muito o resto, né?
Então, é isso que eu ia falar. Eu vi a tape do William Gay e achei bastante interessante. Ele é um cara muito rápido pra posição de linebacker. Eu tenho um pouco de medo pelo the field dele, que ele tem alguns problemas extra-campo. E eu acho que o Giants também vai ter um pouco de medo do extra-campo dele. Apesar de que não foi nada absurdamente, sim, algo sinistro, mas ele tem alguns problemas extra-campo. E a gente sabe que o Giants não pega muito esses jogadores. Isso me dá um pouco de medo. Mas na pick 36, eu não pegaria o William Gay. Eu acho que vai ter opções melhores do que o William Gay na pick 36. E ele não seria o meu nome para pick 36. Mas se a gente estiver falando da pick de terceiro round, porque a pergunta ele falou segundo dia.
Então
inclui o terceiro round, né? E se a gente estiver falando de terceira rodada, eu discutiria bastante o nome dele. Tipo assim, eu acho que é um cara... A minha comparação pro William Gay foi com o Fred Warner, o linebacker de São Francisco.
São Francisco.
E é um excelente linebacker, diga-se de passagem. Só que o Fred Warner, ele não tinha os problemas extra-campo que o William Gay tem. Pelo menos, pelo que eu me lembro, ele não tinha os problemas extra-campo do William Gay. E... o Fred Warner parecia na tape mais sei lá, inteligente dentro de campo do que o William Gay. William Gay parece que ele ganha as jogadas na velocidade dele, na fisicalidade, na velocidade, por ele ser mais atlético do que os outros jogadores que ele tá enfrentando, mas não no football IQ dele, não na inteligência dele em campo. Se ele melhorar nesse aspecto, óbvio, vai ser pode ser um baita linebacker. E não à toa ele tá no meu top 5, nos meus top 5 linebackers dessa classe. É, se a gente estiver falando da pick de terceiro, basicamente, pra responder de vez, basicamente, se a gente estiver falando da pick de terceiro round, sim, William Gay é um bom nome. Se a gente estiver falando da pick de segundo round, eu acho que vai ter jogadores melhores.
É, eu só pra coisa, eu tenho, por exemplo, o Akeem Davis Gaither de Appalachian State, o Troy D de Oregon. São jogadores que eu escolheria antes dele, por exemplo.
O Dai eu não escolheria antes dele, não, mas o Akeem Davis Gaither eu acho que sim.
Justo. Agora, continuando, vou olhar aqui a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Caio.
Tá, vai, fala.
É do Caio HSB. E ele pergunta assim: escolha de primeira rodada, pick 4, escolher um playmaker defensivo ou um OT para de vez melhorar a proteção do DJ, sabendo que a classe do OT está profunda. DJ, desculpa, que a classe do OT está profunda. Então, acho que a gente respondeu basicamente isso. E assim, a gente gostaria primeiramente Simons, mas se viesse um OT a gente não ficaria triste, porque a gente sabe que é uma necessidade nova. Acho que essa é a resposta.
É isso, mas assim, se tiver que escolher um, eu acho que eu e o Arthur a gente escolhe o Isaiah Simons, né?
Exatamente.
É,
agora o Matheus.
É, eu tenho a do Matheus Mendes, é essa?
Isso. É, fala aí.
Qual wide receiver de mid-round se encaixa bem com o nosso estilo de jogo? Essa pergunta é boa e a gente vai. Acho que vai demorar um pouco mais pra gente responder, né? Porque a classe tá cheia.
Tá excelente, né?
Essa é a melhor classe de wide receivers, eu acho que eu já vi. Assim, melhor até do que aquela do Odell Beckham. Tem muitos wide receivers nessa classe, vai ter muito wide receiver nos mid-rounds, muitos, de todos os jeitos que a gente queira, mas vamos falar então desses que se enquadram no nosso estilo de jogo que a gente gostaria de ver no Giants, então. Vai, primeiro você, fala aí.
Então, a sua resposta eu já sei, assim, de primeira, porque é o seu crush, mas, assim, eu vou responder primeiro o meu crush nesse draft, que parece muito com o seu crush em estilo de jogo, e eu acho que encaixaria bastante no nosso estilo de jogo, e pra mim é Gabriel Davis, da Universidade de Central Florida. O Gabriel Davis é um cara ele é um cara que é grande, é alto, é físico. Primeiramente, eu acho que esse trait físico é muito importante no jogo dele, porque o Giants precisa de um alvo grande. Eu acho que a gente procura esse alvo grande desde o Hakimi, e a gente não conseguiu achar esse alvo grande. E então, eu consigo falar de Gabriel Davis, que é um cara muito interessante pra mim, eu acho. Consigo falar de Michael Pittman Jr., de USC, que eu acho que é o que o Dan vai falar. Eu consigo falar outros nomes como Devin Duvernay, de Texas. Consigo falar de nomes como Donovan Peoples-Jones, de Michigan. Consigo falar nomes como Chase Claypool, de Notre Dame. Consigo falar nomes como Brian Edwards, de South Carolina. Assim, eu acho que esses nomes são os que mais me chamam a atenção. Lógico que tem diversos outros nomes que poderiam entrar aqui, como Van Jefferson, Tyler Johnson, James Prosh. Deixa eu lembrar de outro que é Chase Claypool. Sim, todos esses nomes poderiam entrar aqui facilmente. Mas eu acho que se eu tivesse que falar três nomes, vamos dizer assim, eu falaria Brian Edwards, de South Carolina, falaria Gabriel Davis, de USF, e falaria Michael Pittman Jr., de USC. São três jogadores com características parecidas, três alvos grandes, aquele famoso wide receiver 1, né, que se parece um pouco mais com Julio Jones, Michael Thomas, são wide receivers grandes, altos e tudo mais. Como foi Megatron por um tempo. Então acho que esses três nomes seriam as minhas escolhas ideais, assim. Não com uma ordem, mas Gabriel Davis de Central Florida, Michael Pittman de South Carolina e Brian Edwards de South Carolina.
Agora, dando a minha resposta, inclusive eu citei alguns nomes para ele já num tweet. Assim, como você disse, acho que o meu maior crush desse draft é o Michael Pittman. Eu tenho ele como wide receiver 4 dessa classe. Eu acho que eu não vi ninguém com ele tão alto até agora. Ele é o meu wide receiver 4. Eu gosto bastante do Michael Pittman. Se ele chegasse na nossa pick 99, eu ia chorar de felicidade. Eu ia, tipo assim, se a gente pegasse, óbvio, né? Se a gente não pegasse, eu ia chorar de tristeza. E ele é o meu. Seria meu primeiro nome, mas eu não sei nem se ele chega até lá, porque o buzz em cima dele tá começando a subir. Aparentemente não sou só eu que gosto dele, tá muita gente falando bem dele nas últimas semanas, mais perto do draft, e eu tô com um pouco de medo dele não chegar até lá, né? Então, pra citar alguns outros nomes que podem chegar, você já citou o Van Jefferson, é um cara que eu gosto bastante, eu acho ele um baita de um... Eu gosto bastante da forma como ele corre rotas, eu acho ele muito bom nesse aspecto. O que eu acho uma das características mais importantes para um wide receiver saindo do college, para ele ter sucesso na NFL, é a corrida de rotas, e o Van Jefferson é excelente nesse aspecto. Pra mim, talvez seja o terceiro melhor route runner dessa classe, depois do Jerry Jeudy e do CeeDee Lamb. O Van Jefferson, que você já tinha citado. Eu gosto bastante do Isaiah Hodgins, porque ele é um wide que ele é relativamente alto, ele não é tão alto assim, e isso talvez afaste muita gente dele, mas ele é um cara que não tem drops na carreira, quase nenhum. Eu acho que ele tem 3 drops na carreira dele inteira no college. As mãos dele são bastante confiáveis, e ele é um cara que é uma que pode arrumar separação e receber essas bolas mais longas de wide receiver 1, ser o wide receiver 1 do time. São dois nomes, mas esses dois nomes eu já tinha citado na página. Agora, para citar, vou citar mais dois nomes. Um é um crush meu, que eu não vi ninguém falando até hoje dele, e eu não sei porquê. Inclusive, eu até vou falar pro 49ers, eu acho que é 49ers do Cal, sei lá qual que é a página.
Niners do Cal.
Que um salve para ele faz um monte de estudo de tape aí, para quem não vê, vai ver. Pra quem não viu ainda, vai ver. Eu vou falar pra ele ver a tape desse cara, porque eu quero ver o que ele acha, ver se sou só eu que sou maluco por ele ou não. Mas é um cara que eu acho que pode sair pra gente no sexto, talvez quinto, sexto, sétimo round. E eu gosto muito dele. Ele me lembra muito o Stephon Diggs, que é o Isaiah Coulter. Eu não sei nem se o Arthur já ouviu falar dele, mas o Isaiah é um wide de uma universidade pequena, se eu não me engano é Rhode Island, que ele jogou. E ele, assim, me impressionou muito na tape. Me impressionou muito. Ele não é. Ele, eu acho que ele tem 6'2 ou 6'3 de altura. Então ele é relativamente alto. Ele com certeza já seria automaticamente o wide mais alto do nosso time. É um cara que corre rotas extremamente bem. Saindo do college, que eu já, como eu já falei quando eu tava falando do Van Jefferson, é um cara, é uma coisa que eu priorizo muito quando eu vejo a tape de um wide receiver saindo do college. E é rápido, o Isaiah Coulter é rápido, se eu não me engano ele correu o 40 yard dash em 4.46, eu acho, no combine, e na tape parece até um pouco mais rápido do que isso. Ele é realmente, me impressionou bastante. Eu acho que é um cara que pode sair pro Giants no quinto ou sexto round, e vai ser um baita steal pra qualquer time que ele for, se Deus quiser o Giants. E eu acho que se encaixaria muito bem no nosso estilo de jogo. E é um nome pouco falado. E, bom, fica aí o nome dele para responder essa pergunta. E, enfim, tem muitos outros wide receivers que poderiam ser escolhidos. Mas para terminar, eu quero citar o nome do Tyler Johnson, de Minnesota.
Minnesota.
De Minnesota. Assim, ele é muito alto. E isso ele pode ser um red zone target bastante interessante. E corre rotas bem, assim, pra altura dele ele corre rotas bem. Ele não é um absurdo de route runner, mas pra altura dele até que ele vai bem. Como eu disse, ele é muito alto, então nas contested catches ele é muito bom, naquelas bolas 50-50, na red zone, aqueles fades na red zone e tudo mais, ele é muito bom, porque ele é constantemente mais alto do que os corners adversários. E ele pode ser um alvo bastante interessante nessa área de red zone, em terceiras descidas, e eu acho que pode trazer alguma coisa pro nosso time. Enfim, são os nomes que eu queria citar aqui para essa pergunta.
Então você citou esses, eu citei Gabriel Davis Pittman e Brian Edwards.
O Brian Edwards eu gosto bastante, só pra falar dele, eu gosto bastante dele, só que a lesão me preocupa. Ele tem
sim, eu acho que é o principal dele, que ele caiu até mais do que esperavam nos boards aí, foi por causa da lesão, né, que ele teve.
Só uma pergunta, que é do Gabriel Jacó, que ele pergunta: vocês acreditam que vai vir um edge na free agency ainda ou vai ser no draft?
Cara, free agency eu acho difícil, porque a gente não tem dinheiro.
Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que...
acho que não é nem questão de vontade, eu acho que é questão de realidade. Não tem grana pra gente contratar um Ed.
A não ser que o Gettleman faça a loucura de tirar a tag do Leonard Williams, que não é uma loucura, né? Mas enfim.
Pra ele seria, né? Não vai acontecer.
Pra ele seria, eu também não vejo um Ed vindo na free agency, não. Quem sabe via troca, quem sabe a gente não troca aí pelo Yannick Ngakoue, mas na free agency especificamente, eu acho que não. Eu acho que vem pelo draft também.
Vai, a outra é bom center para o dia 2. Então, essa pergunta é do Leonardo Veronetti. E, Leonardo, a gente já meio que falou, né? Porque center é um target nosso que a gente vê o Giants ir atrás no segundo dia. E nomes como Lloyd Cushenberry, de LSU, talvez Nelson Ruiz, e Matt Hennessy de Temple, e talvez, não sei se o Dan concorda comigo, mas tem dois nomes, que eu até, dois estão no meu board, não sei se está no dele, mas são dois nomes que podem vir no segundo dia, que também possam vir como inside offensive lineman, que são Jonah Jackson, de Ohio State, e o Netane Mutt, de Fresno State. Não sei o que você sabe.
Sim, mas eles são mais guards, né, do que centers.
É, sim.
Tem mais eles como guards. Sobre centers, tipo assim, o Netane Mutt eu não consigo ver ele de center. Assim, mas ele é um baita, pra mim ele é o guard 1 da classe. Só que como center, não. Assim, pelo menos eu não vejo ele muito como center dando snaps, nem nada disso, não. Agora, talvez o Jonah Jackson um pouco mais. Uhum. Talvez o Jonah Jackson um pouco mais. Sobre centers, especificamente centers, como a gente já falou do César Ruiz, Matt Hennessy e Lloyd Cushenberry, né? Uhum. O César Ruiz provavelmente não chega na nossa escolha. O Lloyd Cushenberry e o Matt Hennessy, sim. São dois nomes. E só pra deixar um terceiro nome, é um cara que também é um crush meu, que de Oregon, que eu também não sei por que tem um buzz tão baixo nele. Eu faço alguns mocks que ele aparece no quinto, sexto round pra selecionar, e eu não, nem seleciono porque eu acho que ele não vai estar lá nessa hora, pelo menos eu vou achar muito estranho, porque eu gosto bastante dele mesmo, que é o Jake Hansen, que é o center de Oregon. Eu gosto muito dele, eu acho que ele é o meu quarto ou quinto inside offensive lineman e meu quarto center da classe, nos meus rankings, né? E eu não sei por que tão pouca gente fala dele. Eu gostei muito da tape dele até, ele é um crush meu. E eu acho que se o Giants conseguir pegar ele na quarta, quinta rodada, ou quem sabe na pick 99, né, no dia 2, que já é quase quarta rodada, porque é uma pick compensatória, é um outro nome aí pra deixar aí na posição de center.
Eu deixo só outro nome aí, que eu vi muita gente falar, não só falar, mas que o Giants poderia até conversar com o jogador, é o Tyler Biadasz, de Wisconsin. O Biadasz, ou Blatzer, não sei falar esse nome dele, é muito difícil, tem um Z, um S e um Z junto, mas enfim, ele jogou em Wisconsin, que é conhecida como ter um grande linha ofensiva, né, e uma produção muito boa de jogadores finos de lá.
Ele é o meu center 3, eu acho.
Então é um nome também pra gente ficar de olho pra um terceiro dia aí, porque pode vir a acontecer também.
Talvez até a pergunta foi do center pro dia 2, eu esqueci do Guiada, mas ele, até por causa da lesão e tudo mais, ele deu uma queda nos boards, mas ele é um cara que produziu em Wisconsin, foi muito bem no ano retrasado. Ano passado ele jogou lesionado, então deu uma piorada na tape. Mas é um cara bom, que vem de um pedigree excelente em Wisconsin, e que pode ser uma boa escolha no dia 2. Bem lembrado, o Arthur, porque eu não lembrei dele, eu falei do Jake Hansen e esqueci de falar do Biadasz, mas o Biadasz é um bom nome pro dia 2, sim. Inclusive, teve um mock que eu fiz recentemente, que eu dei um trade-up no terceiro round para pegar ele. Então, é um outro nome aí pra ficar de olho. Então, vamos resumir falando Cushenberry, Matt Hennessy, Biadasz como centers pro dia 2, né?
Eu acho que é isso.
Acho que é isso, porque o Hanson eu acho que vai sair mais no dia 3 mesmo.
Eu acho que a última pergunta é de uma pessoa muito conhecida aqui da página.
Que eu queria saber de você, qual é... Eu queria saber de você, um jogador do draft que tipo, só você gosta, que só você quer no Giants.
Mano, eu acho que, tipo, tem alguns jogadores que talvez não só eu, mas que eu, diferente de muita gente, gostaria. E aí eu até já citei e falei alguns jogadores. Um deles é o Jonathan Green, eu gosto muito dele. Eu vejo pouca gente falar dele. O outro nome é o...
Oi? Tem algum sleeper, assim, que, tipo, que nem o... Assim, que pouca, muito pouca gente fala mesmo, assim, tipo...
Cara, eu acho que o Gabriel Davis, quase ninguém tá falando. Eu acho isso um absurdo, uhum. Porque é um cara, pra mim, com talento de segundo round fácil. Assim, ele tá atrás só daqueles jogadores que tem um pedigree mais alto saindo vindo da college, que é o Cid Lamb, que é o Jerry Jude, Henry Hurg, Steve Higgins, etc. Eu acho que ele não perde nada pra outros, assim. E deixa eu pensar aqui em outro, enquanto isso você fala o seu, que eu vou pensar em alguém que eu via tape e gostei muito. Enquanto você fala o seu jogador que só você gosta.
Então, eu citei o Isaiah Colt, né, que é um cara que eu vejo muito pouca gente falando, que eu na verdade eu não vi ninguém falar dele e eu não sei porquê. Eu acho que, não sei se só eu gosto dele, mas enfim, é um cara que eu gosto muito. O Jake Hanson é um cara que eu também não vi muita gente falar dele, que eu acabei de falar dele pra posição de center. Deixa eu ver.
Ah, eu tenho outro, cara, que assim, eu vi muita pouca gente falar, mas eu acho que ele é um teco de calibre pra ser de titular na NFL, mas ele vem de escola pequena, que é o Ben Bart.
Ah, eu tenho um teco também, mas ele, eu já vi algumas pessoas falando, inclusive eu conheci ele pelo Niners do Caos, e depois eu fui ver mais da tape dele, gostei muito, que é o Matt Peart, que também é teco, né? Também é de uma escola relativamente pequena.
Eu acho que o Ben Bart, comecei a fazer os mock drafts, e ele apareceu. E aí, pô, eu falei, cara, eu nunca vi esse cara, e eu nunca vi essa faculdade, né, St. John's. Aí eu falei, pô, vou começar a ver a tape. E aí eu vi a tape, gostei muito do que eu vi, tipo, é um cara polido demais pra posição e pro college que ele jogava. E aí, tipo, eu fui tendo esse crush sozinho. Aí, até que essa semana agora passada, o Rafa Martins, ex-comentarista do Esporte Interativo, que tá no canal Zona FA hoje, ele falou do Ben Bart também na tweet dele de OL, já, e ele é especialista nessa, já que ele foi coach de OL por muito tempo, ele jogou como OL também. E, cara, é tudo que eu achava, assim, um cara polido pra posição, um cara que, se bem trabalhar, tipo, tem todas as técnicas pra jogar de teco na NFL. Então, tipo, eu acho que é um cara que pouca gente gosta. E eu gosto bastante do Ben Bort.
É um bom nome. O meu medo com ele é só o nível de competição.
Aham. Eu acho que tem tudo por quê, né? Porque o cara jogou em San Diego.
Pois é. Eu tenho o Peart mais alto que ele. Não, nem sei se fala Peart ou Peart. Enfim. Porque a competição foi mais alta e ele... Tipo, apesar de não ter sido tipo, extremamente alto, foi mais alto do que o Bart e ele dominou também. Eu gosto bastante dele. É um tackle que eu tenho de sleeper nesse draft. E deixa eu ver se tem algum outro jogador. Pô, não tô conseguindo pensar em ninguém agora. Sleeper mesmo assim, não tô conseguindo pensar em ninguém. Tem o Troy.
Eu acho que
é um sleeper, né?
É, mas o Troy Dee já é mais falado, né?
Já é mais falado. Tem o... não sei. Tem o Alex Highsmith, que é um cara que eu gosto,
cara,
muito.
Cara, eu gosto muito dele.
Mas ele também, cada vez mais se falam ele, dele.
Exatamente. Ele tá começando cada dia mais.
Sleeper, né?
Exato. Cara, quando eu comecei a ver a tape dele, eu comecei a ver, tipo... Cara, eu gostei muito da tape dele. Tipo, é um cara grande, alto. Um true defensive end, né, cara?
Eu coloquei ele lá na página... tipo, em novembro do ano passado eu coloquei falando dele lá na página, na nossa página no Twitter. Quem quiser pode voltar que vocês vão achar. E hoje em dia ele tá com um hype grande.
Ele já tá sendo cotado até sair em segunda rodada de Spark, pelo que eu tô vendo.
Eu gosto muito dele. Eu acho ele parecido com aquele cara que o Oakland Raiders draftou ano passado, tipo no quinto.
Ah, o Clarence Ferrell?
Não. Putz, que o Raiders draftou, tipo, late round ano passado e que foi...
Ah, eu esqueci o nome dele.
Um
branquinho, né?
Max Crosby. Eu acho o Highsmith parecido com o Crosby. É um cara que pouca gente fala, vem de faculdade relativamente pequena, mas que vai dar o que falar na NFL até. Não vai ser um jogador ruim, não, de qualquer maneira.
Concordo plenamente. Eu acho que a gente fecha por aqui esse podcast, que foi até longo. Dependendo da edição, a gente vai ver como é que vai ficar. Assim, a gente vai dividir em dois assim, podcasts, um falando do draft e outro respondendo perguntas, pode ser uma opção também. Mas a gente vai ver aqui com a edição, vamos ver como é que vai ser. Mas, de qualquer forma, agradecemos os ouvintes, né? Foi muito divertido falar sobre draft. O draft, a gente tá gravando isso na quarta-feira. Falta uma semana e um dia pro draft. Dependendo da situação de como ver, a gente pode até falar um último podcast pré-draft, assim, bem pré-draft, mas a gente vai ver.
Fazer um mock draft?
Um mockzinho. Pode ser.
Pode ser.
Pode ser a boa. Então a gente vai ver e vocês vão ficar sabendo pela página. Agradecemos mais uma vez aos nossos ouvintes da Big Bull Nation. Nós somos da New York Giants BR, eu sou o Arthur Leal, esse que falou comigo era o Daniel Duran, e a gente agradece a todos, e é isso, esperamos vocês nos próximos episódios do Big Blue Podcast.
Valeu, galera, tamo junto. Semana que vem, quem sabe, a gente não volta aí com um mock pra vocês, o mock final da página, né, vamos ver se a gente acerta alguma das escolhas do Giants. Mas é isso. Fiquem em casa, lavem as mãos, bebam água e falou.